Neste Bitalk vamos falar com o Bruno Carvalho, diretor na D-Orbit. E este é um Bitalk especial. Vamos falar sobre bases na Lua, vamos falar sobre radiação no espaço, satélites, foguetões e se realmente a humanidade consegue mesmo chegar a Marte. Fica para ver.
Eu diria que agora nos últimos 10, 15 anos, uma transição clara de tal propósito. Ou seja, começou-se a chegar à conclusão que era insustentável
os governos estarem constantemente a financiar a exploração espacial.
Ou seja, com qual objetivo? Ou seja, qual é que é o retorno que há dessa exploração espacial? A primeira imagem que eu tenho de espaço é mesmo o Challenger a explodir em 86. Ou seja,
é mais perigosa a tua imagem.
Não é só mais perigosa, é difícil, né, aceitar esses riscos, perceber como é que esses riscos podem ser mitigados e perceber como é que o que é que aquelas, naquele caso foram 7 vidas, valem para gerar o retorno desse investimento, tal qual como perdemos os navegantes nos naufrágios.
Perdemos muitos mais. Muitos.
Exatamente. Mais. Mas neste momento não somos capazes de aceitar esse risco da mesma maneira.
Não, por acaso, Bruno, sabes, isso para mim é uma questão interessante, porque realmente espaço não falta, né? O espaço é muito grande. E às vezes eu, quando começo a pensar no espaço e na exploração do espaço e como é que nós vamos explorar o espaço e descobrir o que é que há no espaço, né? Começo a pensar no tempo dos descobrimentos. Quando nós saíamos também da Terra que nós conhecíamos, né? Íamos para o desconhecido naqueles barcos presos por um fio, não é? A correr riscos de vida, a correr riscos enormes só para satisfazer a nossa curiosidade?
Não.
Para ganhar dinheiro?
Exato.
Ok. E o paralelismo de comparação com o espaço é semelhante?
É. Mas eu acho que é uma distinção importante, porque nós fizemos os descobrimentos para ganhar dinheiro, para ir atrás das especiarias e dos ouros e dos marfins e essas coisas todas.
Okay. E achas que não estamos a explorar o espaço pelos metais raros e todas as coisas que vamos descobrir nos asteroides?
Havemos de, mas acho que isso não é o prioritário nesta fase.
Então o que é o prioritário, na tua opinião?
Nós usamos o espaço todos os dias sem sabermos e estamos a ganhar dinheiro com o espaço neste momento sem...
Quem, nós? Nós estamos a ganhar dinheiro com o espaço?
Sim, também.
Ok. Explica lá.
Vou-vos dar um exemplo. A Uber. Uma empresa de lifting ou de rideshare ou de
táxis
ou de, né, se desligarem o GPS, acabou.
Portanto, pois, os indianos que andam para ir circular não sabem onde é que são as ruas. Sem GPS não perdeu.
Não, dos deliveries e etc.
Portanto, não, mas são aplicações que foram desenvolvidas e que estão a ganhar dinheiro porque há uma infraestrutura espacial lá em cima. Outra é comunicações, né? Portanto, nós usamos telemóvel. Há empresas a fazer bastante dinheiro com telemóveis, não é? Portanto, as Vodafones, as Altices, essas. Muita dessa informação continua aí via satélite e volta cá para baixo.
Porquê? Porquê que vai via satélite? Não temos cabos?
Temos.
Não, temos cabos transatlânticos para a internet?
Temos, e 99% da internet ainda vai por cabos transatlânticos. O problema é quando chega a massas de terra, não é? Portanto, como é que nós cobrimos, por exemplo, sei lá,
a Austrália, o deserto?
Mértola.
Ok.
Não é? Mértola deve ter fibra, estás enganado.
Mas é, Portugal tem uma cobertura de fibra extraordinária.
Nós somos um bocado excepcionais.
Olha, estás a dizer as zonas mais
remotas. Em Portugal não consegues encontrar exemplos porque somos muito pequenos. Agora, sim, mas para o Brasil, para a Sibéria, para o Canadá, quer dizer,
nós na Cerdeira, uma aldeia remota na Serra da Lousã, temos fibra.
Exato.
Não é? Uma aldeia de xixe no meio das montanhas.
Há muitos serviços, efetivamente, na Terra, que são segurados por satélites, não há dúvida. Há a questão de que, nos exemplos que tu deste, em termos de comunicações, se calhar é o mais abrangente.
Acho que o mais famoso ou mais reconhecido na sociedade deverá ser o GPS.
Provavelmente, não deixa de ser. Sim, se é a localização.
Mas okay, é mais localização.
Há efetivamente muitos serviços úteis que são feitos a partir de satélites e da corrida espacial, em resultado da corrida espacial. Mas há bocado estávamos a falar em termos de motivação, acho que a motivação principal não é essa. Acho que a motivação principal é poder. Porque o que nós vivemos, sobretudo até agora, acho que começa a haver uma motivação comercial agora, sobretudo por causa das comunicações e da internet. Começamos a assistir a uma nova corrida ao espaço, com os projetos da Starlink e todos os outros. Acho que são 8 ou 9 projetos que existem.
Há mais.
Mais contestações, que é, já falamos sobre isso. Mas a grande motivação foi poder. Portanto, não vamos esquecer que a corrida ao espaço começou com o lançamento do primeiro Sputnik da União Soviética e depois com o lançamento do Yuri Gagarin, portanto, o primeiro cosmonauta também russo, também na altura.
Antes disso lançaram uma cadela, não foi? Um cão?
Laika.
Lançaram a Laika e os americanos também lançaram macacos. Antes disso não, depois disso. Já no decorrer. E o que acontece, aliás, a questão dos macacos já tem a ver com a preparação dos americanos para a corrida espacial. Houve uma resposta muito forte da parte do Kennedy, não é? Que fez a promessa de que dentro, não sei quando, uma década...
Até ao final da década.
No final da década, que iriam lançar, iriam chegar à Lua. E eu acho que o maior contributo que o espaço, que a corrida espacial deu à humanidade, foi essa promessa do Kennedy, que levou ao desenvolvimento gigantesco de novas tecnologias, não só espaciais, portanto, tecnologias que foram preparadas para esse desafio, mas que depois tiveram repercussões gigantescas na nossa vida do dia-a-dia.
Eu acho que há duas fases, não é? Portanto, eu concordo, ou seja, há duas fases, aliás, eu diria que é mesmo que há três fases, e há três fases distintas. Uma tem a ver com a Guerra Fria, portanto, com a corrida ao espaço como Guerra Fria, do ponto de vista de poder, como refere, mas também da supremacia, de provar que é possível. O ir ao espaço não prova que a gente consegue ir ao espaço. O ir ao espaço prova que a gente consegue colocar uma ogiva no continente a seguir, no outro, não é? Porque é a mesma tecnologia de saída e reentrada.
Espera aí, o que estás a dizer é ir lá acima, não é tanto o facto só de ir lá acima, é ir lá acima e voltar cá abaixo, é muito mais rápido. Não, de chegar a outro continente através do espaço.
Não, o problema que assustou os americanos quando os russos conseguiram meter o Sputnik em órbita é que eles conseguiram perceber que os russos conseguiam lançar qualquer coisa e largar uma bomba em qualquer parte do globo, porque a partir do momento em que se entra em órbita eu posso largar em qualquer lado uma bomba nuclear. Portanto, a partir daí há os acordos de cooperação pacífica, ou a exploração pacífica do espaço e essas coisas todas. Mas há dois momentos distintos, ou mesmo três momentos distintos, que é a questão da Guerra Fria e a chegada à Lua, mas depois chega-se à Lua, não é? De 69 até 72, não é?
E depois esquece que a Lua existe.
Exatamente.
Não, esquece que o espaço existe.
E a questão aqui é o porquê. Porque embora tenha sido desenvolvida
é a tua explicação?
Não, porque assim, embora tenha sido desenvolvida toda essa tecnologia e tenha havido um aumento brutal desse conhecimento, não houve um propósito sustentável. E sustentável, voltamos à questão do financeira, né? Tal qual como nós e para irmos à Índia precisamos do retorno
das especiarias
para podermos financiar e voltar a financiar a nova viagem, né? Nós na Lua não íamos trazer especiarias
quer dizer, não falta lá pó.
Não falta lá pó. Mas a última missão eles tiveram que pagar aos jornalistas.
Mas não é aquele que eles sniffam.
Eles tiveram que pagar aos jornalistas para irem fazer a cobertura do lançamento. E levaram bolas de golfe e tacos de golfe. Né? Portanto, é assim, daquelas coisas. Não, perderam o propósito, ou seja, não havia objetivos de investigação, não havia. Deixou de haver um propósito.
Era só para mostrar músculo.
Para ser sustentável. Tem que haver um retorno. E agora, obviamente, que houve tecnologias que fizeram até spin-offs e que tiveram sucesso.
São os danos colaterais.
Exato. Uhum. Mas depois, daí até ao Shuttle, daí até à Estação Espacial Internacional, e por isso é que eu digo que há aqui três momentos do ponto de vista de poder, digamos assim, porque são projetos de poder. E a Estação Espacial Internacional até tem um caso engraçado, porque é talvez o único sítio do globo, da esfera terrestre, porque para todos os efeitos até não está assim muito longe, que, que tem uma cooperação internacional brutal. À exceção da China, estão lá todos. Até, lá, até agora em guerra, né, com a Rússia.
O único ponto espacial.
Sim. Continua a ser perto da Terra, não é? Portanto,
então, mas espera aí, só para perceber, quais eram as três fases? Portanto, a dizer, é a fase da Guerra Fria, exploração espacial guerra louca, fria, depois exato. O arrefecimento...
Corrida espacial louca,
depois o arrefecimento, uma altura em que não houve grande desenvolvimento espacial, e agora um desenvolvimento depois, mais privado.
Pronto, não, mas atenção, Lua... nessa época de desenvolvimento, essa segunda época em que tu dizes que não houve grande desenvolvimento espacial, ele houve, de facto, há muita investigação, mas foi uma época de maior cooperação internacional.
Entre a Lua e o Shuttle, ou seja, a Lua, os americanos saíram da Lua em 72, e o Shuttle, o primeiro lançamento, foi ali no princípio da década de 80, né? Portanto, 81, 82. Portanto, eles demoraram 10 anos a desenvolver um veículo novo que os pudesse levar outra vez ao espaço de uma forma consistente com astronautas.
Mas tu consideras, então, a terceira fase, esta questão mais iniciativa privada que eu estava a dizer, ou o que é que chamas a terceira fase?
Eu diria que nos últimos 10, 15 anos, há uma transição clara do tal propósito, ou seja, começou-se a chegar à conclusão que era insustentável
os governos estarem constantemente a financiar a exploração espacial.
Ou seja, com qual objetivo? Ou seja, qual é que é o retorno que há dessa exploração espacial? E o que é que definimos como exploração espacial? Eu sou um bocado cético em relação a algumas dessas coisas, porque eu considero, quando vamos assim a estas conferências e coisas de espaço e toda a gente, estamos assim sentados num painel e toda a gente pergunta, então, mas o que é que me inspirou e não sei o quê, e essas coisas.
E toda a gente responde, os buracos negros.
Não, toda a gente responde, é as missões Apolo e...
Vi ao vivo eles a pisarem na Lua.
Exato, para mim a primeira imagem que eu tenho de espaço é mesmo o Challenger explodir em 86. Ou seja, é
mais perigosa a tua imagem.
Não é,
mais
é só mais perigosa, é difícil e é preciso realmente querer e investir, ou seja, investir do ponto de vista do tal risco, né? Aceitar esses riscos, perceber como é que esses riscos podem ser mitigados e perceber como é que o que é que aquelas, naquele caso foram 7 vidas, valem para gerar o retorno desse investimento, tal qual como perdemos os navegantes nos naufrágios.
Perdemos muitos mais.
Exatamente. Mas neste momento não somos capazes de aceitar esse risco da mesma maneira.
Exato, o risco mudou um bocadinho. Mas também mudou um bocadinho a forma de pensar a longo prazo. E eu acho que este boom de empresas privadas na área do espaço advém também um bocado desta nossa relativamente nova lógica capitalista, que é... que inclusive as startups exploram muito, que é a ocupação de espaço de mercado. Não é?
Neste caso é a ocupação espaço do espaço.
A ocupação espaço do espaço. Ou seja, as primeiras empresas a desenvolverem tecnologia que nós imaginamos, né? Por exemplo, internet em todo o planeta, né? Que é o que faz a Starlink. E mais uma dezena de projetos que estão a ser desenvolvidos, que é colocar muitos satélites à volta do planeta e depois nós investirmos internet. Por um cabo temos ali uma antenazinha virada para o espaço, falar com o satélite e ter internet.
Mas o espaço não resolve o problema todo. Ou seja, o espaço é sempre complementar nesse caso.
ROI é um termo utilizado em negócio. Significa Return on Investment. O retorno do meu investimento. Ir ao espaço pode não ter um grande ROI, mas ver o BitTok tem um ROI de certeza. Portanto, partilha isto com alguém que precise ter um bom ROI.
Todas estas soluções, comunicações, mesmo navegação...
O que estás a dizer é mais um caminho para a internet andar e não uma alternativa... às redes terrestres que nós temos.
Epá, se querem a minha opinião, acho que nós estamos a assistir ao início da loucura. Ou seja,
da loucura espacial?
Nós estamos a ser insanos.
Nós estamos à procura de raves com aliens.
Estamos a fazer uma estupidez, novamente. Que é, temos não sei quantas empresas a competir para ver quem lança mais satélites para o espaço.
Estamos a gastar recursos desnecessariamente.
Nós estamos a gastar recursos necessariamente, nós estamos a poluir o espaço.
Isso é verdade.
Vai ser pior do que o plástico no oceano, porque depois não conseguimos tirá-lo de lá, pelo menos não conseguimos facilmente. Podemos tornar o espaço absolutamente inacessível.
Achas que isso pode acontecer?
Não, isso só por causa, já lá vamos, só por causa da estupidez humana. E, neste caso, por causa da ganância económica de alguns protagonistas que querem ser os primeiros. Ou seja, nós antes assistimos a uma ganância de Estados, que era a competição dos Estados Unidos e União Soviética para ver quem é que chegava lá primeiro, e agora estamos a assistir à ganância de algumas figuras muito ricas e de empresas muito ricas que querem dominar o espaço eles próprios, para eles. Não é para a humanidade, é para eles.
Querem fazer um monopólio.
Exatamente. Portanto, e vão colocar milhares, dezenas de milhares de satélites que vão fazer todos a mesma coisa. Ou seja, isto é um bocado semelhante, eu gostava de comparar isto, e o pessoal vai perceber o que é que eu quero dizer, com uma coisa muito simples que toda a gente conhece, que é, em Portugal foram lançados, houve uma corrida de empresas de telecomunicações e que construíram pelo menos 3 redes de comunicações móveis. Ou seja, toda a gente conhece sítios onde existe uma torre da Vodafone, uma torre da Altice e uma torre da NOS. Quando podia haver só uma torre, que era utilizada por todos. Portanto, ou seja, triplicaram-se os investimentos, criou-se mais ruído, neste caso, mais radiação eletromagnética. Ou seja, gastou-se imensos recursos necessariamente. E para quê? Para termos o triplicado, não é, das redes, epá, que não resolve nada, não acrescenta nada.
E não acrescenta a concorrência também.
E não acrescenta a concorrência. Portanto, o que é que vai acontecer no espaço? Estamos a cometer o mesmo erro, mas multiplicado por N, não é? E sem retorno. Ou seja, nós cometemos esse erro e depois não podemos voltar atrás. Agora podes cortar as torres e tirá-las de lá e fazer uma para os 3 operadores. No espaço não vais conseguir retirar os milhares de satélites que estás para lá lançar, não é?
É. Concordas com isso?
Concordo.
Com tudo o que ele disse?
Quase tudo, sim.
Tão apocalíptico. Eu acho que nós conseguimos tirar os satélites.
Não, assim, hoje os Starlinks, na posição em que eles estão, sim, é possível. Portanto, eles estão relativamente baixos, portanto, eles vão reentrar.
E reentrar, destruir-se na atmosfera.
Quando tu dizes vão reentrar, não, eles vão cair.
Não, eles conseguem fazer cair controlado.
Eles cair,
cair controlado.
Eles cair já estão a cair. O satélite está em órbita, está sempre a cair. Né?
Cair eternamente.
Falha ao chão constantemente. Mas está
sim,
sempre a cair.
Mas depende da altura em que ele está, não é? Não, porque alguns vão levar centenas de anos a cair.
Exatamente. Depende da altura. Não, mas sim, é um problema. É um problema e é um problema que... Dando o exemplo das telecomunicações, o exemplo das torres, é uma questão de regulamentação também.
E qual o problema? Tu não tens regulamentação no espaço?
Mas esse é que é o problema. Existe regulamentação. E existem regras, mas que são de 1967.
Está bem, mas...
Que regras é que são essas? Desculpa.
São regras do género...
Mas onde é que estão? É do quê? Da ONU?
Sim, das Nações Unidas tem um departamento de espaço, o COPES.
COPES? Sim. Está a saber o que é que se faz nesse espaço.
Os COPES.
Não, isso tem os tratados de utilização pacífica de espaço que definem coisas como ninguém é dono da Lua, ninguém é dono de Marte, coisas que estão também a sofrer algumas alterações agora com os acordos de Artemis e com outras coisas que estão aí a acontecer com as novas iniciativas de colocar astronautas na Lua, por parte dos americanos e mesmo dos chineses.
O que é isso, Artemis?
É o novo programa Apollo, digamos assim. Ou seja, foi lançado agora a princípio deste ano a primeira missão não tripulada para testar a cápsula que vai levar novos astronautas até à Lua, se tudo correu bem, no princípio do próximo ano.
Mas porquê que tu lembraste esse exemplo? Eles estão a cortar a Lua, já estão a ocupar espaços na Lua, não, e dizer isto é meu? A gente vai aterrar aqui daqui a 5 anos.
Não, eles estão a definir que, ok, a Lua não tem dono.
Mas tem zonas de influência.
Não, mas tem. Mas se eu conseguir tirar de lá os recursos, eles são meus.
Ok. Fair enough.
Vai ser outra vez
isso é
terra
tipo,
de piratas.
É um bocado isso.
É o que a gente gosta.
Porque a Lua tem recursos interessantes. A Lua tem água.
Sim, mas não vamos trazer água da Lua.
Temos 70% do nosso planeta é água.
Sim,
mais.
Mas espero que a gente não traga para cá água.
Trazemos a terra para fazer mais terra.
Não, mas com água podemos fazer... da Lua uma base para outras coisas, ou seja, com água temos hidrogênio, oxigênio, temos combustível, temos ar para respirar, temos água outra vez, portanto.
Tem lá mais alguma coisa interessante?
Hélio-3, para fusão.
Hélio-3? Isso é o quê? Tipo um gás?
É um gás para
para fusão?
Para fusão.
Ou para confusão?
Para fusão. Fusão no...
Confusão.
Fusão, mais uma vez, fusão, portanto, nuclear. Existem recursos na Lua que nos permitem... Porque existe a teoria que o que faz mais sentido em termos de espécie humana, em termos de infraestruturas, é ter uma base na Lua, de onde a gente sai da Terra e vamos para a Lua, e depois quando queremos ir para algum planeta saímos da Lua.
Bom, pelo menos já vamos ter duas bases na Lua, uma americana e uma chinesa.
Que a Lua não é preciso, portanto ele vai direto para Marte.
Eu por acaso já ouvi nova teoria, ele diz que ele gosta da cena de saltar da Lua para Marte. Não sei, está sempre a mudar.
Pois, mas isso é porque ele está a ser pago pela NASA para aterrar na Lua.
Então está a aproveitar.
Portanto, agora dá-lhe jeito.
E o que faz sentido, repara, eu por acaso acho que...
Está a ser pago e bem pago.
Eu acho que a estratégia com o Elon Musk e a SpaceX... É impossível falar hoje em dia do espaço sem falar da SpaceX, obviamente, e do trabalho que eles têm feito, que é incrível já agora. Mas eu gosto muito da estratégia dele, é muito inteligente, porque o que ele diz é, ele quer ir a Marte, e portanto ele criou um sonho, o tal sonho que tu dizes que nos faltava, né? E todas as pessoas que adoram a SpaceX, sempre, let's go to Mars, e Mars, e Mars, não sei o que vai se faz lá, não se faz lá nada.
A fanbase é brutal.
A fanbase é incrível. Mas ele, o que ele encontrou foi criar modelos de negócio transitórios para poder chegar ao sonho, né? Portanto ele começou a colocar satélites de empresas e de estados no espaço, e a cobrar por isso. Depois agarrou nos seus próprios foguetões que lhe permitiam meter coisas no espaço e começou a meter Starlinks para dar internet ao planeta e agora cobra Starlink, é um negócio. Agora fala em fazer transporte no planeta, portanto, tu podes sair de Nova Iorque e chegar ao Japão numa hora, não é? Usando um foguetão e indo pelo espaço. A seguir está a ganhar contratos com a NASA e levar pessoal para a Lua, não é? Isto tudo para ele construir aquilo que ele quer, que é ir para Marte. Faz sentido para ti?
Faz. Eu, se pudesse, também tinha feito o mesmo, não é? E vê-se bem a diferença entre a abordagem americana e a abordagem europeia. Isso porque nós temos enfim, uma agência, nós estamos aqui há uns minutos a falar e não falámos da Agência Espacial Europeia, que é uma agência que
o
tem...
O que é isso?
Exatamente. Exatamente.
Eles também têm um projeto tipo Starlink. Ou nós também.
Por acaso estão a Comissão Europeia que quer ter um projeto tipo Starlink.
A Comissão Europeia quer muita coisa.
Epá, e porquê que não se
mas
fala
para além, mas para além disso, ainda existe a China, existe a Índia, existe a Rússia.
E o Japão. E a Coreia.
A Coreia do Norte, não é?
Não, a Coreia do Norte essa quer, mas ainda não...
Que nós saibamos, pelo menos não. Epá, mas já foi dar uma volta à Lua.
Mas quer dizer, a gente fala, normalmente falamos da Rússia e dos Estados Unidos, não é? Nós todos sabíamos que uma das grandes motivações da corrida espacial era militar. Quando nós falamos de satélites de comunicações, se não considerarmos os satélites Starlink e se não considerarmos outros satélites, a maior parte dos satélites de comunicações que andam no espaço são satélites militares, não é? Para comunicações militares.
Espera aí, mas, por exemplo, o GPS é uma tecnologia militar, não é?
É.
E os satélites do GPS são considerados militares?
São.
Então essa estatística é um bocado manhosa.
Não é manhosa, porque se mesmo que te tires os satélites de comunicação, de localização, os outros satélites militares continuam, os outros satélites de comunicações continuam a ser maioritariamente militares.
Com uma exceção.
Que é?
Broadcasting.
Broadcasting de televisão.
Todo um LNGO.
São os que existem sem ser militares.
Sim, mas esses são muitos.
Pouco mais tens, não é?
São muitos. São
pronto. Muitos. Mas os militares são muitos mais.
O GPS, aliás, isto voltamos àquela discussão da Comissão Europeia, porque o GPS, sendo militar, e temos tantas... como é que se diz?
Aplicações civis.
Aplicações montadas em cima desde que acho que foi o Clinton, se não me falha a memória, que abriu o sinal GPS ao público, não é? Porque eles podem desligá-lo a qualquer momento e fica só com o controle deles. Forçou a União Europeia a criar o Galileu, portanto, uma constelação de satélites de navegação também, que também tem um sinal militar. Mas que tem.
Os russos têm o deles também.
Os chineses também têm
os deles.
Portanto, sobretudo na questão da militarização do espaço, colocou, ou tem dado a colocar pressão na União Europeia sobre a questão das comunicações, por exemplo. Está a ser lançado vários programas, um deles com comunicações novamente militares para dar apoio aos governos. Isto está debaixo da alçada da USPA, portanto, a agência de programa espacial da União Europeia, que é liderada por um português, por acaso.
O que eu queria dizer é, nós estamos a assistir neste momento a uma corrida espacial em termos de que é motivada sobretudo pelas comunicações, como nós falámos, a criação das constelações. E o que mostrou a guerra na Ucrânia é que essas comunicações também podem ser usadas para fins militares. Portanto, ou seja, a utilização para fins militares da Starlink vai colocar novos desafios do ponto de vista do que é que nós estamos à espera que vai acontecer. E eu penso que nós vamos assistir a partir de agora, porque pela primeira vez, do meu ponto de vista, bom, para já pela primeira vez nós estamos a assistir a um conflito entre duas potências espaciais, que é a Rússia e os Estados Unidos, não é? Em que os Estados Unidos estão a usar todas as suas capacidades militares de espionagem e de comunicações espaciais para ajudar a Ucrânia, portanto, ou seja, existe aqui, de facto, a primeira vez temos uma guerra em que esta colisão é muito factual, não é? Porque antes, quando os Estados Unidos atacaram o Iraque ou o Afeganistão, ou seja o que for, pá, do outro lado não havia claro. Capacidade de resposta, não é? Neste momento há capacidade de resposta. E nós vamos assistir, ainda durante este conflito, à agudização desse desafio. E eu penso que nós estamos prestes a assistir a uma nova corrida aos armamentos no espaço. O espaço está militarizado, definitivamente.
Isso, sim, o espaço está militarizado. Agora, houve sempre, e aqui voltamos à questão dos tratados, porque...
Epá, desculpa, quando estão em guerra esquece os tratados.
Ah, sim.
Portanto,
o tratado de espaço continua...
Sim, os tratados estão lá implemental. Todos. Eu receio que nós possamos assistir a mais alguns... patamares de confrontação que nós ainda não vimos, como por exemplo abate de satélites ou neutralização dos satélites sem os abater, não é? Em termos de interferências.
Quem está mais ativo aí até são os chineses, não são os russos. Pronto, fizeram agora uns testes a semana passada, aterrou um satélite que eles têm, uma coisa reutilizável que eles têm que anda a mexer em reposicionamento de...
Por acaso, enquanto estava aqui a tentar ver os números, só para perceber mais ou menos, nós estamos a falar a mais de 7 mil satélites ativos?
Mais de metade é da Starlink.
Pois. Mas diz-me, por exemplo, que o país número 1 é os Estados Unidos, já agora a Rússia está no top 5, mas não é assim tão relevante. Um mais relevante a seguir aos Estados Unidos é a China. Nós estamos um bocado a dormir em relação ao que a China está a fazer no seu programa espacial, porque estás a falar, por exemplo, da guerra entre Estados Unidos e Rússia, não é? Mas existe um terceiro player. Que é a China.
Neste momento a China, em certas áreas, está mais avançada do que, não só do que pensamos, mas do que é, ou que seria expectável até pelos próprios Estados Unidos.
Já, os chineses estão a programar a criação de uma estação espacial na Lua.
Sim.
E quando os chineses dizem que vão fazer, é porque vão fazer, não é? Blá, 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 não é?
E eles aceitam o risco.
Aceitam qual risco?
Se morrerem 4 ou 5, não há problema.
Também, isto é 1.2 milhões. Mil.
Por isso mesmo.
E os russos já parece que alinharam com os chineses, não é?
Neste momento os chineses estão um pouco neutros. A situação com a China é que, e aqui é acho que os Estados Unidos cometeram um erro. Eu tive uma conversa há pouco tempo com um americano à conta disto. Acho que há uma lei de um senhor chamado Wolf por causa da Estação Espacial Internacional, que bloqueou o acesso da China à Estação Espacial Internacional. Ou seja, é uma estação que tem praticamente todos os países a colaborar, incluindo a Agência Espacial Europeia. Se logo aí são 27 ou 28. A China pediu acesso, isto no princípio dos anos 2000, e os Estados Unidos recusaram. Acharam que podiam ir para lá espiar, ou que podiam ir roubar tecnologia, ou que seja lá qual for a razão. Na altura as coisas estavam tensas, se é que alguma vez não tiveram. Mas... isso obrigou os chineses a dizer, ok, então se não nos deixam, nós vamos fazer a nossa vida.
Desculpa, só uma pergunta. Não é uma estação espacial internacional?
Há uma estação espacial internacional.
Chama-se internacional, ou seja, sim. É internacional.
Exato.
Porque os Estados Unidos é que decidem o que acontece na estação espacial internacional?
Porque são as que pagam a maior parte daquilo.
Uma parte?
Ah, ok, são os maiores financiadores.
A maior parte.
Mas a estação não foi construída pelos Estados Unidos?
Não, mas foram eles que...
Foram os russos que construíram, não é? A maior parte da estação.
Não.
Não?
Há aqui duas coisas interessantes. Em termos de construção, tanto de lançamentos... foi o shuttle que fez a maior parte do trabalho. E isso foi...
shuttle, portanto, americano?
Americano, portanto, um bilhão cada lançamento. Em termos de volume...
Um bilhão de dólares lançar cada pedacinho.
Bilhão americano, portanto, com menos 3 zeros que em português, okay. Né? Mas mesmo assim, em termos de volumetria, provavelmente a maior parte da volumetria até foi construída na Europa. O módulo de Columbus e outros módulos da estação. Agora, os primeiros módulos são russos, que são os módulos de controle, e que estão em fim de vida, né? Portanto, eles estão. Já foi acordado estender um pouco mais, mas está.
A estação espacial internacional é para mandar abaixo nos próximos anos, né? É o quê? 2030?
Provavelmente.
Já não é a primeira?
Não.
Então o que tu estás a dizer é, como os Estados Unidos bloquearam a entrada dos chineses na Estação Espacial Internacional, eles viram-se obrigados a desenvolver os seus próprios planos.
Tudo.
Tudo de raiz, digamos assim. Vamos fazer a nossa Estação Espacial, vamos fazer a nossa base na Lua.
E fizeram, e têm neste momento aquilo operacional. Estão a convidar outros parceiros para lançar astronautas de outros países. Estão a criar um polo, tal qual como os Estados Unidos criaram com o ISS, né? Portanto, estão a criar um outro polo.
A esfera de influência deles, não é? Com países amigos deles. E, portanto, mais uma vez estamos a polarizar o mundo. Mas, e tu achas, e qual é o objetivo deles, mais uma vez? É poder? Estamos na mesma lógica da Guerra Fria?
Nesse aspecto, sim. Mas a questão agora é que estamos a olhar já para as coisas como uma questão de recursos. É? Portanto, eles estão a olhar para a Lua como um... Lá está. Não é só plantar a bandeirinha, é plantar a bandeirinha e ocupar.
Mas nós estamos a ver que ocupar na Lua não há propriamente muitos recursos. Há recursos para produzir combustível. O que, eles querem o quê na Lua?
A Lua é uma base para o passo seguinte, que aí sim voltamos à questão dos asteroides. Yeah. É mais fácil chegar a um asteroide a partir da Lua do que a partir da Terra. É mais fácil, claro, processar um asteroide na Lua. Neste momento há uma missão da Agência Espacial Europeia para redirecionar um asteroide para pôr em órbita da Lua, para ver se é possível processar e fazer essa logística.
Ah, agora vamos puxar calhaus que estão a passar altas velocidades ao pé do nosso planeta.
Yeah.
Vamos puxá-los e vamos dizer assim, agora vais querer aqui andar à volta da Lua,
uhum,
enquanto a gente vai estar a picar todo.
Uhum.
Né?
Pode ser que acertes na Terra depois.
Yeah. E depois quando tivermos, ou quando acabamos, já não há asteroide, ou então mandamos o gajo para o espaço outra vez.
Mais ou menos isso.
Isso é, vamos criar lixo à volta da Lua, de certeza absurda.
Não, é byproducts. Mas então, o que é que tu achas que é, o que é que tu achas que é o mais cobiçado por estados e empresas privadas? Serão os asteroides ou planetas mesmo? Ou seja, esta conversa do Elon Musk de Marte é também
a treta que ele quer asteroides? Eu acho que o Elon Musk não... Como é que eu digo? Não acho que seja o que define o espaço neste momento. Ou seja, eu acho que os asteroides vão ser, mais cedo ou mais tarde, recursos que têm que ser utilizados. Até porque, enfim, independentemente dos byproducts, independentemente do lixo, se nós conseguirmos, por exemplo, tirar lítio de um asteroide em vez de lítio do Jerez, se calhar temos interesse em fazer isso, se as coisas conseguirem ser feitas de uma forma sustentável. Lá está. Também é gasto de energia, também é gasto de problemas com reentradas e coisas dessas. Portanto, não é trivial, mas nós também temos que pensar que o nosso planeta também é um sistema fechado, né? Portanto, também neste momento consumimos quantos? 2 planetas e meio por ano?
Não é? 1.7.
Portanto, consumimos 1.7 planetas? Então precisamos de mais planetas. Mas o que é que tu achas que é o mais apetecível? Para ti...
Asteroides.
É asteroides.
Asteroides.
Por causa dos recursos, não é? Pode haver recursos muito raros na Terra, que nós encontramos em muita abundância no asteroide. Mas por outro lado, o asteroide está a andar a quantos milhares de quilómetros por segundo?
É tudo relativo.
É relativo à velocidade a que tu estás a andar também.
Exatamente. É? Esse é... Por isso é que a astrodinâmica funciona.
A beleza do espaço é uma coisa... muito bem. Então, quem é que vai ser o primeiro a chegar à Lua?
Para já, se os americanos mantiverem o Artemis com o calendário atual, que já está atrasado para aí 2 anos, acho que ainda são os americanos. Eles já têm a tripulação escolhida até.
Mas são os americanos, mas aqui com tecnologia da SpaceX, não é?
Também. Eles têm 2 veículos, tanto têm o da SpaceX e têm o SLS que estão a desenvolver com a NASA.
Ok. E achas que os chineses não se conseguem antecipar?
Ainda não. Não falta muito, mas ainda não. O SLS está atrasado, mas...
Vou lançar em simultâneo.
Pode acontecer uma corrida dessas.
Uma corrida dessas seria, pois, é expectável que isso venha a acontecer.
É tipo Far West, não é? Com as bandeirinhas. Esta terra é minha.
Eu acho que nós temos que fazer aqui, e aqui voltamos à questão das tais 3 fases, mas eu acho que há um ponto importante que eu acho que para mim, e batalho neste ponto muitas vezes, porque... para o bem ou para o mal, estas conversas que tendem sempre a ir para a Lua, ir para, para Marte, ir para estas enfim, como é que é, corridas e guerras frias e essas coisas todas. E eu acho que neste momento o espaço também já não é isso. E as empresas privadas que estão a fazer outras coisas, que nem sequer são comunicações, têm modelos de negócio muito interessantes, algumas delas. Obviamente que há muitas que vão falhar, portanto, até porque algumas são diretamente concorrentes, portanto... Vou dar um exemplo, conheço pelo menos 130 e qualquer coisa que empresas estão a criar um lançador pequenino, tipo o SpaceX em miniatura.
Tu estás a dizer, em vez de estarmos a falar da Guerra Fria e estas questões todas, existe um boom de empresas, startups também, e pequenas empresas estão a desenvolver tecnologia específica para todo o ecossistema espaço.
Sim, que é complexo. E para resolver problemas na Terra. E problemas que podem ser resolvidos ou ajudar a ser resolvidos a partir do espaço. Estamos a falar, por exemplo, de satélites de observação da Terra. Estávamos a falar há pouco de meteorologia. Há várias empresas a trabalhar com o desenvolvimento de tecnologia para melhorar as previsões meteorológicas, que são privadas, e a maior parte dos satélites de meteorologia nem sequer são privados, são de governos, ou seja, na Europa são da EUMETSAT ou da própria ESA. Nos Estados Unidos nem sequer são da NASA, são da NOAA, portanto, do IPMA deles, né? Um bocadinho melhor que o IPMA, mas pronto. E há empresas que querem fornecer um serviço que não só é mais, eu não diria mais preciso, porque os satélites de governo custam milhões e que eles vão custar alguns capas em vez de megas, né? Mas o produto final que eles conseguem oferecer em termos das medições torna-os interessantes não só para aplicações finais. Vou dar um exemplo. Seguros. Determinar se há um seguro que... Se há um campo agrícola que choveu. Ou que choveu muito, ou que choveu pouco. O ano passado houve, por exemplo, granizo nas cerejas de Fundão. Confirmar se aquilo foi o mesmo granizo e fazer parametric insurance, portanto, ou seja, fazer seguros que sejam um custo apropriado em termos de prémio, que seja fixado ou que seja ancorado em dados que não são possíveis de medir de outra forma a não ser a partir do espaço. E melhorar os produtos na Terra, ou seja, melhorar produtos económicos na Terra. E fazer isso com escala. Porquê? Porque o problema é que eu consigo fazer isso, se calhar, com, sei lá, há bocado estávamos a falar de Mertla, eu consigo, se calhar, ou no Fundão, eu consigo, se calhar, no Fundão, fazer isso, porque aquilo é uma área pequena, eu consigo lá meter uns sensores, tenho lá umas estações meteorológicas e consigo resolver isso. Agora, se eu quiser fazer isso à escala global, preciso de satélites. Preciso de informação.
Eu acho, que vem... eu tenho muito receio sobre a privatização do espaço. Ou seja, o exemplo que eu dei sobre as comunicações, que não é racional, portanto, ou seja, não há necessidade de nós termos nove constelações de milhares de satélites, cada uma, a prestar serviços de internet. Pá, se calhar isso vai dar a internet mais barata.
Até porque não é sustentável, a própria Starlink ainda não é sustentável, né? Portanto, qual é que é o problema? O problema não é só o custo de lançamento e o custo de operação, é o custo da renovação da frota.
Claro, claro, é óbvio. Portanto, o que vai acontecer é que nós vamos ficar com milhares e milhares de satélites inoperacionais, a fazer de lixo,
certo?
A gerar à volta da Terra. Como não temos acordos, como estamos a permitir essa liberalização toda e não conseguimos controlar isso, nós vamos confrontar com um problema muito grave no futuro. Porque as empresas que falirem, lançarem milhares de satélites e forem à falência, eles não vão retirar lá os satélites. Não. Ninguém os vai obrigar a retirar lá os satélites. E quem tiver que os retirar, se é que alguma vez alguém vai retirar, não é? Não vai obrigar os falidos a pagar. Portanto, nós temos problemas graves na Terra, sem dúvida, e o espaço pode nos ajudar a resolver esses problemas. Tu próprio estavas a dizer que há um conjunto de funcionalidades e de tarefas que os satélites podem desempenhar E uma data deles tem a ver não só com a nossa necessidade de continuar a expandir o nosso consumo, que todos sabemos que é que estamos dentro da loucura de consumo. Aliás, nós estamos a pensar em explorar o espaço, toda a conversa é para ir buscar mais recursos, não é? Ou seja, nós já esgotámos os recursos da Terra, agora precisamos de outros planetas.
Não esgotámos, ainda temos muitos recursos. Mas quer mais.
Mas pronto, queremos mais. Pois, é isso, para mim é esse. E nós devíamos usar o espaço para nos ajudar a resolver os problemas que temos. Os problemas de aquecimento global, os problemas do lixo,
está a ser
o problema
feito.
De identificação.
Está
a ser feito.
Existem neste momento estudos e até certificações que só vão ser possíveis, por exemplo, lançar e lançar com autorização. Ou seja, não quer dizer que não haja de vez em quando alguém que lance a autorização.
Achas que a Coreia do Norte vai pedir autorização a
não,
alguém? Ou a China ou a Índia?
Mas neste momento a questão não é essa. A questão é que neste momento é do interesse de todos, e isso já toda a gente percebeu, que é do interesse de todos manter aquilo de uma forma sustentável, não é? Portanto, estão a ser criados acordos não é no sentido de tratados nem nada disso, mas estão a ser criados mecanismos de definir, por exemplo, capacidade de órbita. Ou seja, quantos satélites é que eu consigo ter numa órbita, porque há órbitas mais interessantes que outras, não é? Portanto, vou dar um exemplo. Existem as órbitas da observação da Terra, tipicamente são polares, portanto vão de Polo Norte a Polo Sul, a Terra roda por baixo, que é para eu fazer as imagens da Terra toda.
Uhum. Para cobrir a Terra toda enquanto está a fazer a órbita à volta.
Os telecomunicações tipicamente estão em órbitas que são menos inclinadas, estão tipo o Starlink, por exemplo, é 53 a menos 53, porque cobra a maior parte da população, em vez de ser a maior parte da Terra. Né?
Portanto, sim, senão apanham o oceano todo cá em baixo.
Exato. Portanto, essas órbitas que estão bem definidas estão a ser estudadas as questões de capacidade, ou seja, de quantos satélites é que eu consigo lá meter sem ter sarilhos. E depois estão a ser definidas regras que estão a ser... porque já vão para lá e o Starlink já é obrigado a fazer isso, porque senão não tem licença da própria FCC, dos americanos, do regulador, a ANACOM deles, não é? para fazer isso. Eles têm que tirar os satélites lá ao fim de 5 anos do término da missão, que até há bem pouco tempo eram 25 anos.
Mas espera aí. Quantos satélites vai lançar a Starlink?
Eles têm licença neste momento para 40 mil.
40 mil.
Mas há piores. Seja, nós ainda... O Ruanda pediu uma licença para 350 mil.
350 mil. O Ruanda?
O Ruanda, para uma empresa e qualquer coisa. Também tem lá.
Ou seja, o que eu aconselhava ao pessoal que me está a ver é gozarem as noites das estrelas. Enquanto podem.
Ah, já se vê muitos Starlinks a passar.
Satélites
pois,
a fazer.
Mas enquanto podem, vão observando as estrelas.
Parece-me uma boa dica. Olha, e eu ainda queria cobrir aqui umas teorias da conspiração do espaço, porque a gente não pode falar do espaço sem falar de teorias da conspiração, mas antes de o fazermos, vamos fazendo a nossa versão extended, vamos à nossa frigideira, okay? Ok? Onde eu tenho aqui uns ingredientes que eu quero que tu escolhas um. Cá vai eu. É isso? Vamos abrir? Diz lá.
Então, com o excesso de satélites vai haver uma guerra no espaço por espaço? Sim, talvez. E é um talvez, não acho que seja, lá está, tal qual como também não é regulável nem enforceable, né? Portanto, é quem lá chega primeiro.
Mas vai haver guerra, não é?
Sim.
É um chega para lá.
Mesmo que não seja uma guerra, tipo...
O chega para lá já acontece. O chega para lá já acontece. Portanto, eles já andam a jogar ao gato e ao rato e à apanhada entre os chineses e os americanos. E os russos, sobretudo em geo, sobretudo naquelas órbitas que... O geo é interessante porque...
O que é o geo?
Geoestacionária.
Os que ficam parados à mesma altura.
Estão
da Terra,
a 36 mil quilómetros de altitude, por cima do Equador, porque só funciona por cima do Equador, mas tem um período orbital que é igual ao período de rotação da Terra, portanto, as 24 horas. Então, portanto, eles estão sempre por cima do mesmo sítio. A questão é que é possível deslocarmos nesse anel. Portanto, olha, agora estou por cima da China, amanhã estou por cima da Rússia, depois de amanhã estou por cima da Índia, depois estou por cima da América Latina. Portanto, é possível fazer essa... E então já há jogos...
Escuta, o pior vai ser quando os países decidirem, tudo o que está debaixo da terra é meu, não é? Posso explorar. Então tudo o que está para cima também é meu.
Isso já foi feito. A década de 70 foi feito. Aqueles países, sobretudo africanos, que meteram licenças sobre o seu espaço e ganharam bastante dinheiro com isso. Isso já foi feito.
Ok.
Muito bem, Bruno, olha, muito obrigado pelas tuas partilhas, por esta conversa sobre o espaço. Obrigado a vocês, pessoal, por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos de volta no próximo episódio. Qual é a tua teoria da conspiração preferida?
A Terra é plana.
Essa era uma das que eu tinha aqui na lista. Então vamos lá, essa. Como é que essa teoria existe?
Não sei.
Portanto, para quem não conhece, existe um movimento muito grande, com muitas pessoas, que se chamam das Flat Earthers, ou whatever, uma merda, uma cena assim. Ah, já posso dizer as neves. Portanto, que a Terra é plana, e depois tem uma data de teorias para explicar todas as coisas que nós explicamos com a Terra ser redonda. Né?
Exato. É, ao ponto de se matarem com isso.
Como assim?
Houve um senhor, um dos fervorosos adeptos dessa teoria, que construiu um foguetão, meteu-se lá dentro e lançou-se para o espaço para ver a curvatura da Terra com os seus próprios olhos.
Ah, foi bem feita, pá.
Espantou-se, então... a Terra era claramente plana, porque ela até não subiu muito alto.
Mas ele conseguiu contar? Conseguiu contar isso?
E o rádio?
Não,
repara.
Criou o foguetão como catapulta. Estou a falar sério.
Eu acho que foram
estou a falar sério.
Foram,
há uns anos.
Foram os colegas dele que lhe lançaram maldição, porque ele teve dúvidas sobre se a Terra era plana.
Certo. Não é? Ok, pronto. Essa teoria não dá para conversar, não é?
Não, difícil. Essa é, mas é engraçado.
É muito interessante porque tem muita gente a segui-la, não é?
E tem muita gente a acreditar. Tudo aquilo que estavas a dizer bem, que é. Tudo aquilo que se explica para a Terra ser redonda, né? Até o próprio horizonte.
Eles inventam uma teoria na lógica da Terra plana. Pronto. Para quem não conhece, epá, vão ver um vídeo. Ok, está bem. Então vamos a outra mais corrente. Os americanos foram mesmo à Lua ou aquilo foi um filme em Hollywood?
Sabes que há quem tenha feito as contas e com a tecnologia da altura custava mais fazer aquilo que eles fizeram
com science fiction, ou seja, usar os efeitos espaciais
do que lá terem ido. Ou seja, o que foi que tivesse feito as continhas.
Está bem, mas a questão aqui não é uma questão de dinheiro, porque ir eles não conseguiam, e, portanto, eles estavam dispostos a gastar qualquer dinheiro que fosse a fazer os efeitos especiais.
Eu não estava cá, eu não era nascido.
Mas há alguma prova?
Eu não era nascido, portanto não sei.
Está completamente a virar a questão. Não há uma forma de nós provarmos.
Ele acha que foi fake, já percebi.
Nós não conseguimos olhar para a Lua e ver alguma coisa que eles deixaram lá?
Conseguimos.
Conseguimos ver a bandeira? Ele não deixou lá uma bandeirinha?
A bandeira voou.
A prova...
Não há vento na Lua.
Está presa com... Ela está estendida com um arame. Certo. Mas deixámos refletores. Nós somos refletores da Apollo que nós usamos para medir a distância à Lua, que a Lua está-se a afastar. E são os refletores de laser que lá estão colocados.
Sim, mas não precisamos de pessoas para meter lá uns refletores. Um robôzinho também mete refletores.
Claro.
Não, estou a dizer é que isto foram lá deixados nas primeiras missões, não? Logo na primeira.
Epá, eu quase que aposto deve ter lá umas latas de Coca-Cola e umas porcarias dessas.
Yeah. O
homem não consegue ir ao Google Earth, deixar lixo.
O Google Earth tem... O pessoal muitas vezes não conhece, mas o Google Earth, além
da Terra,
tem Lua e tem Marte.
Pois é.
E na Lua tem os sites onde aterrage. Nós conseguimos fazer o zoom in e encontrar exatamente agora já com imagens novas da última sonda que eles puseram.
Epá, desculpa, isso foi a NASA que mandou os gajos pintar lá umas
coisas. Já obrigaram o Google a desenhar ali nas imagens.
Mas há um movimento para preservar esses sites que são lixo. Alguns são mesmo só lixo, é porque eles tiveram que tirar o lixo todo da cápsula antes de voltar a vir para cima.
Sim,
por causa
é
por causa do peso, né?
Portanto, mas eles estavam já a marcar onde é que vai ser o ecoponto.
Sempre desculpa para deixar o lixo.
Aqui vai ser o ecoponto da Lua.
Exato.
Nós decidimos, fomos primeiros.
Mas há um movimento.
É como o Everest, pá, está cheio de lixo, não é?
Há um movimento de como é que é?
Limpeza da Lua?
Historical Lunar Sites, que eles querem, por causa agora da China fazer uma base e dos americanos fazerem uma base.
Querem marcar que estes são locais históricos nossos.
São locais históricos, meter uma vedar, não se podem...
Não se pode tocar.
Vão vedar por causa dos viados.
Tipo arqueologia da Lua.
Dos viados lunares.
Tipo arqueologia da Lua com o lixo que lá está.
Certo, mas para além do lixo também temos pegadas, não é?
Temos.
Porque, já, para quem não sabe, na Lua não há atmosfera, logo não há atmosfera, não há vento, não há erosão pelo vento, logo nós fazendo uma pegada ela fica lá milhares de anos. se não cair um meteorito mesmo em cima da pegada, né? Ok, está bem. Então, tu achas que fomos à Lua?
Acho.
Okay. Então vamos a outro. Existe uma cintura de asteroides à volta da Terra, que é cinturão Van Allen? Van Belten? Belten Van? Qualquer coisa assim?
Sim.
Van Allen, acho eu. E dizem que, supostamente, o ser humano não consegue ultrapassar essa... Não conhece essa teoria? Conheço. Não consegue passar esse cinto de asteroides por causa da radiação cósmica? Pá, não sei. Não, mas que nós morremos todos se passarmos por ali.
A radiação é um problema para chegar a Marte. É uma coisa que o Elon Musk ainda não vai conseguir resolver. Isso é uma coisa engraçada do Musk, que ele diz... É a tal história do... Como diz há pouco, do...
Do sonho?
Do sonho, não é? E da narrativa. Mas ele para resolver a narrativa, ele precisa de resolver outros problemas e de outras pessoas que resolvam esses problemas. E um deles é...
Vamos mandar baratas, que elas não têm medo da radiação.
A transição.
Mas quando tu falas de radiação, a teoria que eu ouvi é mesmo que esse cinturão de asteroides, que não é um cinturão, na verdade é um círculo que engloba todo o planeta Terra, que é aí que a radiação é mais alta. O que é esta radiação?
Não, nós temos o portanto, ok, vamos fazer aqui um passo atrás.
A radiação é do Sol, não é?
Sim, a radiação vem do Sol e essa zona é onde está a transição do campo magnético da Terra, onde o campo magnético da Terra perde influência. Né? Portanto, o campo magnético da Terra, aquilo que faz é proteger-nos da radiação solar, entre outras coisas, mas sobretudo da radiação solar, portanto, desvia a radiação.
Uma parte da radiação.
É quase como um escudo, não é?
É.
A radiação vem do Sol, chega ali ao escudo da Terra e passa à volta.
Mais ou menos isso, sim.
Uma parte da radiação.
E o que acontece é que, portanto, há ali uma zona de influência que...
E essa zona onde ela está a passar, digamos assim, não é? É essa zona onde há correntes quase de radiação. Né? E, portanto, a teoria é que quando nós passarmos lá com uma nave, com pessoas lá dentro, eles morrem todos. Nós morremos todos.
Não acho que se morra todos, mas vai haver soluções para isso.
Tipo, isolar.
Sim.
Né, mas o que dizem é que na altura, quando os americanos foram à Lua, que nós não tínhamos materiais que conseguissem isolar esse tipo de radiação e, portanto, Buzz Aldrin e não sei o que já deviam estar todos mortos.
Ele casou-se a semana passada, casou-se outra vez, o Buzz Aldrin.
Outra vez?
Sim. Tem 90 e qualquer coisa.
Se calhar a radiação está a ajudá-lo.
Estás a ver?
Pois, se calhar.
Power.
Dá power. Ok, não consigo encontrar uma teoria.
Então nessa tu acreditas, mas depois...
Não, ele acredita, simplesmente não acha que seja um problema para a nossa...
Não, eu não... a radiação é problemática, ponto, não é? Portanto, vai ser
problema. O problema da radiação é na viagem inter
daqui até Marte são 6 meses. Assim,
é o tempo, não é? É o tempo de exposição.
É.
Porque a radiação é perigosa em termos de acumulação, não é?
Yeah.
O tempo que está exposto.
Ok, e aliens?
Ah,
agora estamos a falar de uma coisa interessante.
Ah, isso eu acredito.
Mas acreditas que eles já cá tiveram? Dun, dun, dun,
dun, dun, dun. Talvez.
Portanto, tens todas aquelas histórias de Roswell, né? Nos Estados Unidos. Por alguma razão, os aliens, quando estão a chegar à Terra, eles olham assim para a Terra de longe e dizem: onde é que a gente vai? É ali para os Estados Unidos. Nós só temos aliens nos Estados Unidos. Eles sabem onde é que é bom, não é?
Não, espera.
E as pirâmides?
Eles já estiveram no Egito, já estiveram na América do Sul, já influenciaram os maias.
Pois.
Já estiveram por todo lado.
Qual é a probabilidade de nós termos contacto?
Eu gosto do Calvin. O Calvin e Hobbes, que tem um cartoon sobre o lixo. Né? Que é o Calvin com uma árvore cortada, um molho de lixo, e ele diz... A prova, se nós quiséssemos uma prova que existe vida inteligente no universo para além de nós, é que eles não nos vieram visitar.
Certo. Tu achas qual é a probabilidade de nós termos contacto com aliens nos próximos, por exemplo, 20 anos? Para ser num espectro de tempo, toda a gente que nos ouve está vivo.
Era giro, mas não sei, acho que não.
É pá, não vai acontecer porque eles não querem se meter connosco.
Exato. Mas há muitas iniciativas.
São tão ridículos, pá, não sei, tão primitivos.
Há muitas iniciativas nesse sentido.
Portanto, nós temos iniciativas em que estamos à escuta de
temos
sons.
O SETI, portanto, que está. Eles agora mudaram de nome, mas estão ativos e bem ativos. E há pouco tempo detectaram um
sinal. Já agora, desculpa, dizem que esses gajos são um perigo para a humanidade, porque os gajos estão a dizer ao espaço todo: olha, nós estamos aqui, venham cá visitar-nos, venham cá conquistar-nos.
Se calhar era bom, né?
Resolver os problemas.
Põe ordem nisto.
Ok, então nós estamos a ouvir
eles, coisas. Eles iriam resolver o problema dos satélites. Diziam, meninos, acabou.
Agora são só os nossos satélites. Portanto, nós estamos a lançar sons para o espaço, estamos a ouvir sons do espaço, né? Depois estamos a analisar uma data de espectros de luz e de radiação para percebermos objetos diferentes que existem há milhares e milhares de
planetas.
E já mandámos um Tesla também para eles.
Exato. Mas esse ainda não saiu do sistema solar. Mas
pensamos que eles não têm, desculpa, pensamos que eles não têm nenhum meio de transporte cá a chegar. Então ela mandou um carro.
Para vir cá visitar.
Para virem cá, exato.
Não, e estamos à procura, estamos todos os dias encontramos planetas fora do sistema solar novos. Alguns deles já na faixa do habitável, digamos assim. Mas
habitável, mas inalcançável, não é?
Ah, sim, pelo menos para já.
Estamos a falar de milhões de anos-luz.
Sim, em alguns casos.
Milhões de anos-luz, ou seja, nós ainda não conseguimos viajar à velocidade da luz, mas mesmo se nós viajarmos à velocidade da luz, demoramos milhões de anos a chegar lá.
Em alguns casos.
Mas há teorias que dizem que nós conseguimos ultrapassar a velocidade da luz.
A NASA tem um estudo, depois posso-vos mandar os links, mas a própria NASA fez um estudo de uma warp drive, né, de uma Alcubierre, que...
Isso é um portal de teletransporte, não
é? Basicamente, eles criam um... comprimem o espaço à frente, expandem o espaço atrás, mas para isso é preciso energia, né? Portanto, eles chegaram à conclusão que conseguiam viajar acima da velocidade da luz, mas para ir daqui até... Há que está mais perto, Alfa de Centauro, está a uns 4 ou 5 anos de luz. Eles tinham que gastar a energia equivalente a um Júpiter para acelerar e o outro Júpiter para desacelerar. Portanto, era assim um bocado.
Sim, mas isso eles não sabem fazer cálculos, não sabem fazer contas.
Não estamos a criar Júpiteres, um dia também vamos criar Júpiteres. Tu estás a dizer que tens estado muito ativo. Intensificou-se essa atividade da procura de vida alienígena?
E vai-se intensificar ainda mais?
Claro, Tosh. Nós precisamos de pessoas com visão.
Pessoas?
Não é? Já viste os políticos que temos? Precisamos alienígenas que venham.
Porquê que se intensificou essa pergunta?
Não, acho que a curiosidade é... A curiosidade humana continua a ser... E aí sim, a curiosidade humana. Mas há projetos interessantes que têm a ver com ciência. O Square Kilometer Array, por exemplo, que é um radiotelescópio que vai ter, que está no deserto da Austrália, África do Sul, que tem, como o nome indica, quilómetros quadrados de antenas, e que vai estar a olhar para o espaço em tudo o que é frequência possível, altas e baixas, para escutar, seja logo for que venha de lá. E obviamente que se faz a radioastronomia, portanto, a detecção de pulsares e de estrelas e de quasares e dessas coisas todas, mas é uma infraestrutura que, quando estiver operacional, vai gerar metade do tráfego da internet. Foi um projeto que foi lançado há bem uns 10 anos.
Vai gerar? Como assim?
Ou seja, todo o tráfego que vai gerar é o equivalente ao que nós geramos hoje em dia?
Metade.
50% da internet.
Mas tráfego para onde?
Não, para os servidores deles, para analisarem os sinais que lá vêm de cima. Jesus. Portanto, são antenas que nunca mais acabam.
Genante. E quem é que financia isso?
Pá, podiam limpar os impostos do oceano, pá, com isso.
São os Estados que financiam isso?
Portugal subscreveu isso há pouco tempo.
Nós também demos dinheiro? Mais do que o que demos para a TAP?
Não.
Ah, é o mesmo programa. A TAP também anda à procura de aliens.
Ela está precisa de clientes.
Exato.
Eu acho que se Portugal desse o dinheiro que deu para estar para os espaços, as coisas teriam alguma coisa mais interessante para fazer.
O nosso programa está-se a transformar num programa do humor.
Exato. Não, isso é, estás muito inspirado. Bruno, então quais são as oportunidades para os empreendedores no espaço? Portanto, o que está a acontecer no fundo é, à medida que nós evoluímos, a tecnologia é deflacionária. Portanto, nós desenvolvemos nova tecnologia, diminuímos os custos de utilização da tecnologia. Portanto, o que nós estamos a fazer é cada vez é mais barato lançar para o espaço.
Certo.
Cada vez é mais... Nós temos mais tecnologia para produzir novos veículos, novos satélites, novos foguetões. E, portanto, cada vez este mundo vai estar mais acessível às pessoas comuns, aos empreendedores como nós.
Já estão, não é? Portanto, estão nos nossos telemóveis, estão nos nossos carros.
Sim, mas eu digo mesmo fazer empresas para que se apliquem na indústria espacial. Não tecnologias que depois são usadas na Terra, como é o GPS, etc., Mas startups que lançam um satélite que vai ver os fogos ou que vão. Isso é
estão,
um bocado simples,
mas, não, mas, estão, mas estão a acontecer. Nós, a empresa com que eu estou a trabalhar está a criar uma cloud, uma infraestrutura de cloud lá em cima.
Cloud lá em cima?
Cloud, sim.
Cloud do espaço.
Exato.
Mas lá não há nuvens.
Não, mas há. Mas,
tem que arranjar outro nome.
Não, a questão é. Há coisas interessantes, que é, portanto, a empresa que eu estou a trabalhar faz, aliás, uma das empresas com que eu estou a trabalhar faz a logística espacial, né? Portanto, é a DHL, pretendemos ser a DHL no espaço. Temos um veículo que vai colocar as coisas onde está, e aí estamos a olhar para a questão
da... Isso é quando houver várias estações espaciais para levar, já, para levar, sim, as cartas aos...
Nós já o fazemos,
portanto, astronautas. Já encomendas. Queres uma pizza?
É mais ou menos isso. Mas já o fazemos, portanto, nós já lançámos o nosso 10º veículo, vamos lançar agora o 11º para o mês que vem. E basicamente tem a ver com a sustentabilidade do espaço. Porquê? Porque nós, nem todos os satélites têm propulsão, que são aqueles que são mais perigosos, porque não são aqueles que não se desviam e que nós queremos salvaguardar ou manter numa posição que seja possível de limpar. A conclusão que chegámos é que depois de... ou seja, como temos a carrinha que vai entregar as encomendas, né? Mas depois das encomendas entregues, eu tenho uma carrinha perfeitamente viável, perfeitamente boa, não é? Portanto, o que nós fazemos outras coisas com essa carrinha.
Espera. O que é que tu levas do satélite?
Exatamente. O que é que tu estás a lançar e o que é que tu levas para lá?
Lanças um satélite, não é? No fundo é um satélite, mas que tem as suas cenas.
Quais são as cenas do satélite?
Deve ter braços.
Tu vais lançar uma coisa para o espaço. Ou estás a lançar... Trabalhas com uma empresa que lança coisas para o espaço.
Sim.
E o que é isso que ele lança?
O que é que ele lança?
É um satélite?
É um satélite.
Que faz o quê?
Que é um veículo que leva outros satélites.
Ah, um veículo. Portanto, é um satélite.
É um transportador.
Mas ele leva os satélites daqui da Terra?
Sim.
Ah, ok.
Portanto, então espalha mais lixo lá para cima, ou seja, leva mais satélites?
Não, a questão é essa. A questão é, quando nós lançamos...
Mas estás a dizer que depois recolhe outros satélites?
A ideia é depois recolher, é depois limpar e é fazer toda a parte logística no espaço. E isto a partir do momento em que sai do foguetão. Portanto, nós não estamos a criar foguetões. Nós lançamos com o SpaceX, lançamos com o Vega, lançamos com outros.
Portanto, o vosso veículo, no fundo, nós podemos lançar o vosso veículo para o espaço, ajudar a posicionar determinados satélites e depois ainda trazer satélites de volta para a Terra.
Sim.
Okay. Espera aí. Vamos trocar isso por miúdos. Vocês vão num foguetão que lança um satélite vosso.
Com um satélite
com vários satélites lá dentro.
Uhum.
Despejam esses satélites para o espaço, certo?
Esses satélites não são despejados para o espaço. Esses satélites são colocados na posição onde têm que estar.
Eles têm que subir às órbitas certas e largar.
Então o satélite que vocês lançam para lá tem que ir com bué de combustível.
Não. Não, porque o bué de combustível defina lá isso.
O bué de combustível é no foguetão,
não
é?
Se ele tem que, para já não, tem que ter motores para se deslocar de um lado para o outro.
Tem. Mas não é... O primeiro que nós lançámos, por exemplo, nem sequer tinha, fazia isso sem propulsão.
Ah, porque já tem uma trajetória e vai lançando a trajetória.
Nós conseguimos fazer, mesmo a 400 km de altura, nós temos atmosfera, portanto nós conseguimos fazer ajuste de posição com aerodinâmica.
Isso é com ar comprimido ou mesmo da aerodinâmica de como
o vento? Não. Nós temos... poucas partículas de ar a 400 km de altitude, mas existem partículas de ar.
Estás a dizer, se tiveres consegues mexer um flap.
Exatamente. Portanto, se eu orientar o meu satélite assim ou assim, a resistência que eu estou a oferecer ao ar obriga-me a conseguir controlar a altitude
do satélite. Ah, então andas a estudar as velas dos navios.
Exato.
Uhum. Ok.
Portanto, agora, nós fazemos o espaçamento... Fazemos quando somos lançados, e sobretudo a SpaceX, que lança no primeiro transportador, tem um recorde neste momento, são 143 satélites lançaram ao mesmo tempo, num Falcon 9. Desses 143, ao fim de 3 meses, pá, aí 20% ainda não sabiam deles. Ou seja, estavam lá todos, eles conseguiam vê-los todos lá na molhada, mas ainda não conseguiam saber... comunicar com qual é que era qual. Porquê? Porque eles estão tão à molhada.
Mais lixo.
estão tão à molhada, mas é a mesma coisa que a Amazon perder 20% das encomendas, né? Não pode ser. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é... Nós éramos um desses 143, tínhamos lá mais uns quantos dentro.
Empurrar.
E aquilo que nós fazemos é subimos, desviamos, viramos, inclinamos. Portanto,
vocês estão a arranjar as coisas lá em cima, no fundo.
Mais ou menos.
A organizá-las.
E a tentar minimizar a questão do problema do lixo, né? Portanto,
mas como é que vocês apanham outros satélites?
Aí, apanhas o gás e empurras para a atmosfera.
Não, espera aí.
Estamos a chegar a esse ponto.
Ou seja, tens pega, mete lá dentro. E depois o que é que fazes com o teu satélite?
Depois vem para baixo e desfaz-se na atmosfera.
Então tem que ter propulsão.
Tem propulsão. Mas a quantidade de propulsão não é...
Não é assim tanto.
O que é propulsão? É com gás comprimido?
É, não, são... No nosso caso, são gases, mas é químico, é reativo, né? Portanto, não é bem uma explosão.
Tens dois tipos de químicos que juntas e se formam um gás que permite impulsionar o satélite para algum sítio.
É um thruster, né? Portanto, é... Exato.
Certo. Então depois ele suicida-se.
Exato.
O vosso satélite suicida-se com outro na barriga.
É um
kamikaze.
Exato.
É quase um kamikaze.
Não, mas a questão é que... E aqui para a questão das oportunidades, porque nós... Ainda não, dos 10 ainda não tirámos nenhum de órbita porque conseguimos arranjar outras coisas para fazer com esse satélite. E aqui a questão da infraestrutura de cloud ou da infraestrutura de fazemos também hosted payloads, portanto, levamos, além de satélites, levamos instrumentos de terceiros que escusam de construir um satélite para gerar mais lixo, então dão-nos um instrumento a nós e nós voamos esse instrumento.
Tipo de instrumento, por exemplo? Uma
câmara, uma câmara, o que for.
Preciso ter uma câmara no espaço em vez de lançar o meu próprio satélite, deixa-me acoplar aí no teu.
Exatamente.
Eu só preciso disto durante 3 meses ou 6 meses.
Ou para teste, ou o que for. Portanto, e há muita gente. O que aconteceu no princípio do espaço, desta. Eu não gosto nada da expressão novo espaço ou new space. Para já nisto há. Um dos meus putos dizia ao fim de um ano e tal de Covid que o coronavírus, quando abria o telejornal, o novo coronavírus, mas já não é novo. Né? Portanto, é a mesma coisa. Portanto,
mas
não
estão
é
a falar em novo espaço?
O espaço já estava cá antes de nós, mas sim.
Pois,
e a gravidade é igual para todos. Portanto,
e há de cá continuar depois de desaparecer.
Depois
de se livrar de nós.
Houve um chief scientist da NASA na altura do duas administrações atrás que dizia new space, old space, gravity is the same for all. Portanto, é verdade. Mas a questão é que o bottleneck, ou seja, por incrível que possa parecer, independentemente de termos tantos satélites de comunicações lá em cima, continua a haver um bottleneck gigante para trazer os dados, sobretudo dos satélites de observação da Terra para baixo. O número de antenas e o posicionamento das antenas para essas órbitas é complicado, ou seja, nessas órbitas é pouco. E é pouco.
Porque começam-se a incomodar uns aos outros.
Não é pouco, é não, porque tu estás ali num sítio e queres mandar um pacote de dados para a Terra e à tua volta não há nenhum satélite que mande dados para a Terra.
Não,
certo?
Não há antenas no oceano, não há tantas antenas. Okay. As antenas para eu receber dados.
Não tens pontos de recolha. Ou seja, já tens lá mais porcaria em cima do que tens cá em baixo.
Tens de meter mais coisas cá em baixo. Tem que meter mais antenas em terra. Então.
Isto está sem investir, sim.
Então, e quanto é que custa? Imagina que agora uns alunos ali numa universidade portuguesa montam um satélite faz uma cena bué fixe, eu não sei o que é, mas é bué fixe, e eles querem lançar para o espaço. Quanto é que isso custa?
Depende. Conseguem lançar? Não, um satélite pequenino consegue lançar a partir de 500 capas,
500 mil euros. Pequenino é o quê? Também deste sofá?
Não, pequenino é 10 por 10 por 10.
10 por 10 por 10?
Sim, centímetros.
E ainda é mais pequeno que a frigideira.
É mais pequeno que a frigideira.
E custa meio milhão de euros.
E pá, então ia perceber para aí de uns 5 milhões para lançar a nossa frigideira, já viste?
Não, isso são para aí 850 mil euros, dólares.
Fone, já viste?
Mas
a primeira,
é caro ainda.
A primeira frigideira espacial, já era.
E neste momento a SpaceX tem um monopólio. Porque com os
e esse russos, é para a SpaceX?
Esse preço é para a SpaceX. Se for fora da SpaceX, provavelmente é mais caro.
Tipo.
Estão a
um milhão?
Vamos fazer assim, a Rocket Labs deve estar a cobrar para aí 20 mil euros por quilo.
20 mil euros por quilo? Isso 20 mil euros?
20 mil euros por quilo é bem barato. Sempre mais barato do que estávamos a falar.
Que ele pode ter meio quilo. Pode. E custar 10 mil euros.
E depois o licenciamento, e depois o controle, e depois essas coisas
todas. Ah, ok, ok. Então vá, imagina que eu tenho aqui...
Eu estou a dizer, para fazer a missão, para lançar, se calhar pago pouco, mas para fazer a missão...
Ok, é bem, mas se eu for lançar a frigideira...
É melhor falar com os norte-coreanos.
Se nós quisermos lançar a frigideira para o espaço...
Os iranianos também.
O que estás a dizer, deixa eu ver se eu percebi, é... Se nós quisermos lançar uma frigideira que é um objeto inanimado... Desculpa, frigideira, mas é um objeto que não se mexe. E que nós não precisamos de controlar, vai-nos sair muito mais barato do que queremos lançar um satélite onde temos de ter comunicações, controlo, operação,
sim,
etc.
Sim, temos de licenciar isso, tem que ter as frequências, tem que ter...
Mas uma frigideira posso mandar para o espaço?
Epá,
não.
Já
não posso chegar lá e dar-lhes 20 mil euros e lançar a frigideira?
Não, agora deixa-me uma informação preciosa. Pá. Quem ganha mais dinheiro com o espaço é a burocracia, outra vez.
Como sempre,
em Portugal ainda não. A Anacom ainda não pode cobrar FIIs por causa disso. São a autoridade espacial em Portugal e não podem cobrar FIIs.
Então, peraí, quem? Então quem? Se eu quero lançar, quem é que vai cobrar? Estados Unidos?
Não, cobra a ITU, que é a
Agência de Telecomunicações.
A União de Telecomunicações Internacional.
Sim.
Que não cobra muito, mas cobra. E depois cobra há uma licença de lançamento.
Mas quem é que cobra uma licença de lançamento?
O Estado lançador.
Ah.
O Estado lançador, porquê? Porque o Estado lançador é responsável para sempre por aquele objeto. Portanto, se esta frigideira for lançada...
Por isso é que o Uganda quer lançar, não é?
Se esta frigideira for lançada, o Estado que o lançar é responsável pela frigideira. Portanto, se for lançado pela SpaceX, há de ser dos Estados Unidos. Se esta frigideira se estampar contra um satélite, é os Estados Unidos que são responsáveis. Eles depois vão tentar cobrar a vocês, porque a frigideira é a vossa. Mas a liability deles é ilimitada.
Okay. A gente vai à falência.
Mas eu posso lançar uma frigideira ou não para o espaço? Disseste que não.
Dificilmente.
Quem é que me vai dizer que não?
O próprio lançador diz:
Espera.
Não te vou lançar isto.
Só se tu fores lançador comum. Por isso é que o Musk lançou um carro.
Certo, o Musk pode lançar o que quiser. Porque
estás a ver? O gajo lança um carro. Mas qual é a lógica? Lançar uma frigideira.
É porque não tem nenhuma utilidade prática?
Não, lá está. Estamos a criar lixo sem. Houve o senhor da Rocket Labs lançou, o Musk lançou um carro, não é? E o outro senhor, como é que ele se chama? Agora tinha aqui uma branca. Mas ele lançou uma esfera com uma bola de espelhos para ter uma estrela artificial durante uns meses. Teve uma estrela artificial dele que refletia, portanto ele via a estrela artificial.
Uhum. Já caiu?
Já.
Esse gajo devia pagar uma licença eterna qualquer.
Mas levou nas orelhas da comunidade internacional. Mas ele disse: isto era inspirador para ter uma estrela artificial.
Obra de arte.
Foi exatamente isso, uma obra de arte. Era uma bola de espelhos.
Certo. Parece-me bem, qual é o problema?
É arte efêmera.
Foi, naquele caso foi. Mas fez publicidade.
Olha, e que outras oportunidades é que tu vês para startups? Há bocado estava-te a perguntar isso. Tipo, pessoal que está aqui, está-nos a ouvir, está a pensar, eu queria mesmo era ter uma startup à volta do espaço. Portanto, tu estás a trabalhar já na logística?
Mas eu já estou desiludido por causa da frigideira.
Sim, porque eu estava a pensar tipo, numa onda de ter uma agência de marketing que fizesse cenas no espaço, mas provavelmente não vai funcionar bem, ninguém vai deixar lançar coisas, não é? Outras oportunidades aqui?
Há uma empresa gira a fazer, como é que era? Eles estavam a fazer... Estrelas cadentes on demand, né? Tipo, imagina
isso é fixe, é boa ideia.
Tipo, um casamento no Algarve e agora quero aqui uma chuva de estrelas cadentes a estas horas por cima do.
Ou seja, eles lançam para lá um satélite e depois mandam no contrato de atmosfera para ele fazer uma estrela cadente. Né?
Não, mas várias.
Isso pode ser uma boa ideia para destruir lixo. Ele vai se destruir na atmosfera, portanto, manda-se para lá lixo. Tem estrelas cadentes durante uns
segundos. Mas é. Há um business case para isso. Agora, não.
Fogo, mas tens é que planear com boa antecedência, não é? Eu vou casar daqui a 3 anos, começa aí a arranjar espaço no foguetão para mandar para lá o satélite.
Não, eles têm. A ideia deles era.
Eles já têm lá stock, não é?
Exato, mas. Tanto quanto eu sei, nunca andaram para a frente, mas a ideia dava lá.
Nunca aconteceu? Nunca fizeram uma chuva?
Testaram uma coisa dessas, eu não sei exatamente qual foi o resultado.
Nunca ninguém pagou por isso.
E aposto que houve investidores a meter dinheiro nessa porcaria.
Provavelmente.
Claro que sim. Alguém teve que gastar o dinheiro. E que outras coisas interessantes nessa?
Eu acho que nós temos que ser um bocado realistas. Assim, nós dividimos a comunidade normalmente divido as coisas em upstream e downstream. Upstream no sentido de tudo aquilo que é tecnologia que é feita para ir para o espaço, ou seja, um foguetão, um satélite, tudo aquilo que é a tecnologia que é necessária para colocar as coisas lá em cima, para operar lá em cima, que inclui, por exemplo, as estações terrestres, que inclui as salas de controlo, e depois o downstream que tem a ver com a utilização dos dados, a informação das apps, do GPS, a combinação dessas tecnologias, e há oportunidades dos dois lados, não é? Portanto, vou dar um exemplo. Se houver uma empresa que desenvolve uma tecnologia mais leve para uma estrutura, provavelmente tem sucesso no espaço conseguir suportar alguma radiação, essas coisas todas, é um preço acessível. Em Portugal existem 3 ou 4 empresas a trabalhar sobre isso. Algumas são startups, outras nem por isso. A eletrónica continua a ser um ponto interessante, porque há bocado estávamos a falar de radiação e a eletrónica não gosta muito de radiação. Portanto, algumas coisas interessantes que também estão a acontecer nessa área. Aliás, nós estamos a trabalhar com a questão da cloud, nós estamos fornecedores diferentes desse hardware, digamos assim, que estamos ainda a testar para ver qual é que é o mais eficaz do ponto de vista daquilo que fica, que resiste melhor à radiação, que consegue aguentar lá mais tempo, que consegue ter uma performance aceitável para aquilo que nós queremos do ponto de vista do processamento, essas coisas todas. E eu acho que as oportunidades que vêm, as oportunidades que são interessantes, vão ser aquelas que conseguem correlacionar aqui algumas coisas para resolver, lá está, problemas na Terra. A economia do espaço continua a estar na Terra. O dinheiro é gasto cá em baixo, não é gasto lá em cima. Né? Portanto,
não, lá em cima não há ninguém para gastar.
Exatamente. Portanto, se há problemas para resolver que podem ser resolvidos com tecnologia de nicho, sim, mas a tecnologia de nicho não vai ser o boom da startup, né? Portanto, tipicamente essas empresas ou fazem o spin-in, ou seja, tecnologias que já existem na Terra, por exemplo, há muitas empresas a trabalhar com automotive, ou seja, com carros, com tecnologias de... Nós próprios trabalhamos com sensores de carros que conseguimos adaptar para os nossos satélites, isso permitiu-nos aceder a fornecedores de escala, ou seja, baixar o preço daquele componente que nos permite não ter que pagar um balúrdio por o mesmo tipo de componente que está qualificado para voar e tudo mais, mas são sempre coisas de nicho, não é? Portanto, vão-se vender quantos? Mesmo que sejam os 4 mil da SpaceX, são 4 mil e pronto, não é? Portanto, aliás, há uma empresa também em Portugal a vender componentes para a OneWeb e pronto, eles fazem negócio com aquilo, são uma empresa pequenina e têm aquilo assegurado durante os próximos anos, mas não há um crescimento para além disso, não há escala, não é? Agora, onde é que há a escala?
Na Terra.
Exatamente, não é? Portanto, há escala nos dados, o volume de dados que estamos a trazer do espaço, fala-se em Big Data e tudo mais. Começamos a ter Big Data, até há pouco tempo não tínhamos, mas começamos agora a ter Big Data vindo do espaço. Desde SAR, que é o radar que consegue ver através das nuvens e detecta desvios de estruturas ao milímetro, não é? A partir do espaço. E lá está, e existem empresas também em Portugal a trabalhar sobre isso. Conseguimos detectar, por exemplo, umidade dos solos. Tu falas agora na questão das secas, não é? Nós conseguimos gerir água e aqui à escala global ver onde é que é necessário naquele terreno regar ou não regar. Qual é que tem mais água, qual é que não tem menos água.
O gajo está cá em baixo também consegue ver isso.
Não há aquela escala, não há aquela dimensão. Eu vou dar outro exemplo.
A dimensão, a escala que tu geres o terreno é uma escala pequena. A escala...
Em Portugal é.
Eu receio muitas vezes, sabes, quando falamos dessas coisas, é nós irmos resolver problemas que não existem.
Eu concordo.
E esquecemos os problemas que existem.
Eu concordo, mas a questão aqui não é tanto a gestão do terreno em si. É a questão, por exemplo, um exemplo prático, a questão da desflorestação. Eu consigo identificar neste momento, e o Brasil, por exemplo, está a usar satélites para multar. O Bolsonaro deixou-se um bocado disso, mas está para multar
os madeireiros,
madeireiros ilegais, né? Portanto, que são coisas que não são detectadas. Eles começaram a fazer isso com dirigíveis há uns anos atrás, só que o pessoal chegava lá com uma caçadeira e mandava o dirigível abaixo. O satélite já é um bocado mais difícil, mas eu consigo detectar uma clareira de um dia para o outro e com isso atuar no dia seguinte,
Certo. Não é? Portanto, okay. É útil.
Há um mecanismo de enforcement.
Incêndios florestais também, imagino.
O incêndio florestal ainda são... Neste momento há um X-Prize para detecção de incêndios em tempo real, porque é um problema difícil. Porquê? Porque passa o satélite e desde eu tirar a fotografia, lá está, fazer o download da informação, processar, não sei o quê, já o incêndio ardeu a floresta toda, não é? Portanto, é a mesma coisa para a questão dos barcos, né? Portanto, os barcos mexem-se. Portanto, se demorar 6 horas a ver uma pesca ilegal...
Eu acho que isso é mais, vai ser mais resolvido com drones do que propriamente com satélites.
Os incêndios, sim. Mas há startups a trabalhar sobre a questão dos incêndios.
Sim, uhum. Mas sim. Eu também acho, mas que é difícil. Aqui a questão, sem dúvida, eu acho que deste algumas dicas interessantes. Eu acrescentava que há uma oportunidade importante que tem em torno do lixo. Já agora vamos...
Qual lixo?
Esse lixo todo que estou a mandar para o espaço. Ah, nós temos estado, okay, a falar.
Nós? Sim.
Sim.
Mas o lixo, só vai ser... Mas o lixo só vai ser...
O lixo já é.
Não. O lixo só vai ser um modelo de negócio quando se... conseguir arranjar um mecanismo semelhante àquilo que se consegue arranjar, àquilo que se arranjou, por exemplo, com os aviões ou com os próprios barcos, que os barcos ainda têm problemas, né? Portanto, ainda tenho despejos de óleo nos oceanos e lavagem de tanques, essas coisas todas, detectado, multa, etc. Mas tem que haver regulação internacional, mecanismos de enforcing.
Aviões?
Os aviões... Qual é que é a questão dos aviões? É a gestão de tráfego, que é a mesma coisa que a gestão de satélites, né? gestão das órbitas.
Quantos, né, aviões comerciais é que existem à face do planeta?
Boés.
Boés.
Muitos milhares,
que são regulados, não é?
São regulados.
E quantos aviões militares existem à face do planeta?
Existem menos do que os aviões civis.
Por acaso não sei se são menos.
Aviões civis existem...
Por acaso não sei se são menos. E mesmo que sejam menos, esses não são regulados.
Não, mas a questão não é essa, a questão é...
Eu estou a fazer um paralelismo, que é, como nós temos utilização do espaço...
25.500.
O quê? Comerciais?
Sim, despite the coronavirus, ou seja, mesmo...
Então já agora vê quantos militares é que são.
E provavelmente os números aí são mais difíceis de encontrar.
Vão ser mais, de certeza. A questão está, ao nível espacial vai acontecer exatamente a mesma coisa. Tu vais conseguir regular algumas coisas e a maior parte das coisas não vais conseguir regular, porque são militares.
E a questão é
ou
essa.
Têm fins, ou
mas
têm fins.
Mas mistos. A questão é essa. A questão é que tem um modelo de negócio de uma empresa que...
Atenção, mas tu não podes falar no modelo de negócio de uma empresa quando estás a falar no espaço, porque o espaço é de todos. Tu tens que pensar...
O ar também é de todos.
Pois é.
E as fábricas mandam poluição para o ar.
Exatamente. Ou seja, tem que se pensar as coisas em termos globais de gestão de como é que isso vai funcionar. E
eu estou a falar de uma questão do modelo de negócio, porque a questão da startup, das oportunidades de limpar o lixo, e existem N empresas no nós próprios, como disse, também estamos a...
Mas não podem ser limpar o lixo. Por exemplo, houve uns gajos que inventaram uma tecnologia para proteger a Estação Espacial Internacional, não é? Que meteram uma película que leva com as partículas pequenas, ou seja, leva sempre porrada e depois elas explodem lá no interior, etc, etc, né? Portanto, e leva, e a estação já consegue aguentar o embate dessas pequenas partículas. Claro, se leva uma partícula maior, a coisa é mais complicada, portanto, até porque...
Isto é uma amostra de no para-brisas.
Sim, mas eles têm sistemas para gerir, para ver a previsão de haver colisões, etc, etc. Agora, nós estamos a falar da Estação Espacial Internacional, que é uma.
Uhum.
Ou seja, tu para teres, gerires aquela estação espacial e evitar que ela seja destruída pelo lixo que anda por lá a voar, o pouco lixo que ainda anda por lá a voar, são milhões de coisas pequeninas, vão ser centenas de milhares de coisas maiores, menos que um centímetro, não é? Etc, etc. Mas daqui para a frente vai ser muito mais. Então, para gerir a segurança da Estação Espacial Internacional, existe todo um conjunto de gente, de agências e não sei quantos, a ver o que é que vem ali pela frente, não é? A prever se vai haver uma colisão ou não e a atuar de acordo com isso. Às vezes eles têm que se deslocar, outras vezes têm que ir para o bunker, etc, certo, etc, não é? Agora imagina com a quantidade de coisas que vai haver no espaço e gerir a segurança de cada uma dessas coisas. Tens aí montes de oportunidades de negócio em termos de segurança, em termos de proteção, etc, não é?
E não, sim. E a questão, e há outra questão que, é, que está relacionada com esse assunto, e que se prende com continuidade de negócio, nomeadamente nas, na questão das comunicações, cyber security e tudo mais. E não só, não só para questões militares, não é? Portanto, estou mesmo a falar de... Obviamente, para questões militares é importante.
Estás sempre a falar das duas coisas.
Sim, no espaço sim, mas a questão da cybersecurity é importantíssima do ponto de vista da interferência com jamming e coisas assim. O GPS é spoofable. Faço... Mas... com uma caixinha consigo dizer ao telemóvel que está na Coreia do Norte.
Uhum. Certo. Mas o que eu queria dizer é...
Ora, já agora para o teu lixo, existem à volta de 14 mil pedaços de lixo a serem monitorizados com mais de 10 centímetros.
14 mil?
14 mil, não.
Com mais de 10 centímetros, certo. 10 centímetros, um desses pedaços destrói a estação espacial.
Por isso é que estão a ser monitorizados.
Só uma.
Mas estão a ser monitorizados.
Mas se for de um centímetro, se for menos de um centímetro, quantos são?
Milhões.
Hã?
Milhões.
Milhões, ok. Estou esclarecido.
Então, é muito.
É muito.
Há de cair. O lixo não vai eventualmente cair?
Vai eventualmente cair.
Vai ficar lá uns aninhos valentes.
Ainda tem muita velocidade.
Há alguns deles assim. Séculos.
É separar. Muito bem, ok. Bom, terminamos por aqui então.
Mas tu não me disseste quantos aviões militares há?
Americanos? Eles têm 10 mil aviões. Sei lá, eles não sabem quanto é que estão a voar.
Ah.
A gente vai acreditar nos números destes gajos.
Eu acho que há muito mais aviões militares que aviões civis, mas pronto.
Sim, mas é indiferente. 27 mil...
27 mil civis, de certeza que há mais militares. Só os americanos têm mais de 10 mil, não é?
Tens 7 mil satélites no espaço, só tens 27 mil aviões.
Mas vais ter, dentro de muito pouco tempo, dezenas de milhares de satélites, não é?
Espero que sim.
Espero que não. Mas vai acontecer. A questão é nós tentarmos usar ao máximo esses satélites para resolver problemas que nós temos na Terra.
Sim. E não criar outros, eu concordo e concordo, que é nós estarmos a tentar às vezes resolver um problema com... Eu faço isso com alguma regularidade, e aliás é uma das razões porque nós dizemos, epá, pronto, ok, não construo um... Para testar uma tecnologia, não construo um satélite à volta de um instrumento que não sabem se vai funcionar. E que...
Mas vale meter esse instrumento num satélite, exato, que já vai para o espaço com outra, exato, finalidade.
Portanto, criar mecanismos que permitam haver alguma, enfim, sustentabilidade no futuro. Agora, a tecnologia também ainda não está de todo perfeita. É bom que, como disse, estamos a trabalhar sobre a questão da recolha, estamos a trabalhar sobre a questão do nós chamamos o in-orbit servicing, que é nós, sobretudo aqueles satélites maiores, fazer o refueling e ver para não os deixar lá mortos. Neste momento temos um satélite que é o Envisat, que é talvez o maior satélite lançado pela Agência Espacial Europeia, que está a 750 km de morto.
Não tem combustível?
Não.
Mas se pusermos combustível sobre a ria...
Não foi desenhado para isso, mas é uma coisa que são dois autocarros de dois andares. É um monstro. Agora, esse, toda a gente sabe onde é que ele está e é fácil a gente desviar-se dele. Para mim, mais problemático são aqueles pedaços mais pequeninos.
É, e temos que aprender com o Matrix e com o Neo e fazer...
Yeah, mais ou menos isso. Mas a questão é que as próprias agências que estão a desenvolver, por exemplo, a NASA lançou um concurso para desorbitar a Estação Espacial. Portanto, há uma procura de novos mecanismos para o fazer. A ESA vai buscar um pedaço de um foguetão que lá deixou, deixando um pedaço lá para trás, mas isso é como ir ao oceano buscar uma garrafa e deixar outra. Mas isto porquê? Porque a tecnologia também ainda não está no ponto, ou seja, ainda há oportunidades aí, ainda há oportunidades para novas soluções. Agora, não são soluções de escala, continuam a não ser soluções de escala.
Mas ainda bem que não são soluções de escala, que era um mau sinal.
Lá vamos de chegar. Bruno, mais uma vez, obrigadíssimo por teres vindo.
Não, prazer,
foi. Obrigado por esta conversa, pessoal. Obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, não se esqueçam de fazer o subscribe, deixar o like, deixar o comentário, fazer a review, sugerir a alguém para ver este episódio, este BeTalk.
Obrigado, Bruno. Obrigado a todos.
Não, obrigado, Bruno. Prazer foi meu.
Alright. We have to
Control.